liberdade. Desafio o nosso peito à própria morte. Combatamos e colocamos ao salve. Brasil, um sonho intenso, raio-vivo. De amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é velha, forte, quase confusos. Se teu futuro espelha essa miseria, a terra dourada, entre outras nuvens, com prazer, com pátria amada. Os brindos desses sonhos, por hoje, pátria amada, Brasil.
A presente sessão extraordinária de caráter solene, convocada especialmente para o dia de hoje, tem por finalidade a entrega da Comenda Municipal do Emérito do Zumbi de Palmares, à senhora Laís Helena Maria. Convido a vereadora Elane Oliveira para fazer uso da palavra como oradora oficial dessa casa.
Senhor presidente, autoridades aqui presentes, nossa homenageada da noite, familiares, amigos, vereadores que hoje estão aqui conosco e o público que nos sempre prestigia assistindo aí de forma online. É com grande honra e emoção que estamos reunidos hoje para prestar uma merecida homenagem a uma mulher extraordinária, uma verdadeira inspiração para todos nós, a senhora Laís Helena Maria. Nascida em Galha, no dia 15 de abril de 1949, Laís Helena Maria é filha de José Maria Filho, o Zé Maria, e Jordelina Maria Inácio, a dona Cotinha. Ambos falecidos nos anos de 2006 e 2010. Sua história é profundamente marcada pela tenacidade, pela superação e pelo comprometimento com a educação. Laís Helena é bisneta de escravos e última filha de 6 irmãos. Essa ancestralidade não apenas traça suas raízes, mas também destaca a resiliência que caracteriza sua jornada de vida. Ela é um testemunho vivo da força que reside na diversidade e na capacidade de superação. Licenciada em Letras pela Universidade Paulista Unip, Laís conclui o curso em 2012, mostrando sua dedicação constante a busca pelo conhecimento e a valorização da educação como ferramenta transformadora. Sua trajetória na área da educação iniciou-se em 1968, quando ingressou como professora pela Prefeitura Municipal de Garça. No período entre 1971 e 74, fez parte de um grupo docentes que desenvolveu atividades na área de educação especial junto ao pavilhão infantil do Sanatório André Luiz, demonstrando assim sua sensibilidade e comprometimento com a inclusão. A partir de 1976, ao ingressar no serviço público estadual, Laís Helena ocupou diversos cargos, como inspetora de alunos, escriturária e secretária de escola. Sua dedicação à educação foi evidente nas instituições por onde passou, incluindo a Escola Ilmar Machado de Oliveira e a Escola Orani Avelino de Souza e João Crisóstomo. No ano 2000, ela assumiu as funções de secretária-geral do Instituto de Ensino Superior de Garça, o IESG, do Colégio Santo Antônio, e a partir de 2006, do Polo Garça de Educação à Distância. Seu trabalho incansável foi fundamental para o desenvolvimento diferenciado nessas instituições. Destaco ainda seu papel como coordenadora no IESG, cuidando dos procedimentos formais em relação à bolsa de estudo, quando a instituição possuía convênios com o ProUni e o programa Escola da Família. Sua atuação foi crucial para incentivar estudantes a prosseguirem com seus estudos, rompendo barreiras sociais. Em 2009, a professora Isabel Cristina convidou Laís Helena para coordenar as atividades da Universidade da Terceira Idade. Sua dedicação em tornar a universidade gratuita e aberta ao público com mais de 50 anos, oferecendo atividades de lazer, aulas de informática, saúde e bem-estar, demonstra seu compromisso com o enriquecimento da vida de nossos idosos. Atualmente, ela exerce os cargos de secretária do Colégio Santo Antônio, Unidade 1, em Garça, do Polo Garça, supletiva à distância e de secretaria acadêmica da Universidade Anhembi Morumbi, ensino à distância, no Polo Garça. Sua versatilidade e capacidade de desempenhar múltiplos papéis são verdadeiramente notáveis. Laís Helena é mais do que uma profissional exemplar. Ela é uma admiradora de todas as personalidades negras que, vencendo os preconceitos, figuram como destaque na cultura, nos esportes e na política. Sua postura é um convite à reflexão sobre a importância da diversidade e do respeito mútuo em nossa sociedade. Diante de tudo o que foi exposto, é mais do que justo e adequado que a senhora Laís Helena seja homenageada com a Comenda Municipal do Mérito Zumbi dos Palmares. Este reconhecimento não apenas celebra sua trajetória de vida e sua dedicação à educação, mas também destaca sua contribuição valiosa para a promoção da igualdade e da inclusão. Também gostaria de homenagear e dar, na verdade, o melhor de mim para a Ângela, que foi a indicação dela que fez com que essa noite pudesse acontecer. Ela me procurou por ser mulher, que geralmente as comendas são indicações do vereador Bacana, e por ser mulher, ela falou assim, este ano, então uma mulher será indicada para a Comenda Zumbi dos Palmares. Eu fico muito feliz e agraciada, Ângela, com essa sua oportunidade. Também quero agradecer a presença do Jovaldo, da Elô e de tantos amigos que eu tenho aqui. Neste momento, então, solene, com tantas pessoas queridas, convido a todos vocês a fugir um pouco do protocolo e a expressar a nossa gratidão e a aplaudir de pé essa mulher notável, cujo trabalho e exemplo escoarão por gerações. Parabéns, Laís Helena, pela merecida honraria.
Gostaria, nesse momento, de convidar a secretária Helen Cristina para fazer uso da palavra, representando o excelentíssimo senhor prefeito João Carlos dos Santos.
Boa noite. Boa noite a todos. É com grande satisfação que estou aqui representando o prefeito João Carlos nessa homenagem tão bonita e especial para você, Laís. Eu trouxe algumas palavras falando um pouco que o ser humano possui algo que talvez lhe seja único dentre os outros animais, a consciência. Ele se percebe como um ser no mundo que pode modificá-lo e que pensa na sua existência. Isso é o que a consciência nos garante, a capacidade de pensar na existência e se perceber como um ser no mundo capaz de modificá-lo. Tudo isso compõe uma complexa rede de significações que nos molda enquanto seres e não é simples de ser percebida. Eu vou citar que no Brasil, que a gente teve no dia 20, né, a consciência negra, o dia... A história da consciência negra, ela culminou na criação desse Dia Nacional, uma data que celebra a negritude e a luta da população preta de nosso país e exalta as pessoas que fazem parte dessa luta. Quando a pessoa preta toma consciência de seu valor e sua importância, ela se empodera, O movimento causal contrário também acontece. Quanto mais a pessoa negra é empoderada, mais ela toma consciência do seu valor. No entanto, essa consciência negra não é criada a partir do nada no indivíduo. É necessário que as pessoas empoderadas mostrem para as outras pessoas que elas também podem criar essa consciência. É necessário que a educação oferecida nas escolas seja de igualdade e que seja ensinada a valorização da cultura negra. É necessário que sejam mostradas pessoas negras em espaços de poder e de representatividade. E é o que estamos fazendo aqui hoje, homenageando a senhora Laís Helena Maria, uma mulher preta que sempre se dedicou à área da educação, recebendo todo o nosso respeito e consideração. Parabéns.
Gostaria, nesse momento, de convidar a senhora Eliana Mina para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu sou a Eliane Mina, faço parte de alguns movimentos aqui na nossa cidade, faço parte do coletivo de mulheres de Garça, faço parte da Senzala Cultural. Estou aqui hoje muito emocionada por estar fazendo parte dessa mesa. Nos últimos mais de 10 anos, né, nós temos aqui uma sequência de nomes que estão sendo exaltados através da Comenda Zumbi dos Palmares. E muitos deles eu vim assistir grata, porque eram amigos. Eu tinha muito o que falar dessas pessoas. Eu tinha muito a testemunhar da vida delas. Alguns eu não conhecia, eu vim para conhecê-los, aprendi muito com as histórias, eu cresci com essas histórias que eu conheci através da Comenda Zumbi dos Palmares. E hoje nós estamos aqui para falar da Dona Laís, que até pouco tempo, para mim, era a Laís do IESG. E o que já é bastante coisa. Mas nós, nesse processo de organização desse movimento, amanhã nós teremos a parte cultural, né, desse movimento, que vai ser lá no Salão Nobre do CSA, nós vamos fazer uma visita para a Dona Laís, para conhecê-la melhor, para saber de perto, para sentir de perto quem realmente é a Dona Laís. E, gente, eu me senti tão acolhida ao lado da Dona Laís que eu entendi o porquê a Dona Laís está recebendo essa comenda. A Dona Laís contou pra gente sobre fatos da vida dela, fatos profissionais, fatos pessoais. Nós conhecemos uma Laís que a Dona Laís do IESG não mostra para ninguém. Eu fico emocionada porque quando eu pensei em homenagear a Dona Laís, só vinha uma palavra na minha cabeça, que é a representatividade. É a representatividade. Entre tantos adjetivos que a gente pode trazer aqui, a representatividade é a que mais me chama atenção nesse momento, porque nós que trabalhamos na educação, nós sabemos a importância de termos essa representatividade em mais espaços além daqueles que as estatísticas nos reservam. As estatísticas nas quais algumas a Dona Laís também se encaixou, assim como eu e tantas outras mulheres negras. As estatísticas nem sempre nos favorecem. E ver, ouvir, estar com uma pessoa que fez questão de romper essas estatísticas acho que fez questão de abrir caminhos para tantas pessoas. Eu fico imaginando nesse tempo, nessa trajetória na educação que a senhora partilhou com a população da cidade de Garça, quantas meninas se inspiraram, se espelharam na sua história. Quantas de nós, meninas negras, que até então tínhamos como referência apenas cargos que não exigiam da gente muito uma escolaridade, não exigiam da gente uma dedicação, digo da parte de se desenvolver estudando, de querer mais. Quantas? Então, eu volto nesse momento à minha infância, no momento em que é a primeira vez que eu vi uma mulher negra como a senhora. A primeira vez que eu vi uma mulher negra como a dona Laís, eu fiquei, uau, poxa, podemos, né? Então, eu só posso vir aqui hoje para, através dessa, por causa dessa representatividade, te agradecer, dona Laís. Agradecer porque a sua existência abre caminhos para pessoas como eu, para meninas como eu. Fui. Meninas como eu fui. E a sua resistência nos inspira. E eu não tenho mais o que falar, senão muito obrigada, dona Laís.
Gostaria de convidar nesse momento o vereador Bacana para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, boa noite à mesa, cumprimento a Mina, uma grande artista aqui da nossa cidade, está abrilhantando essa noite aqui, as mulheres aqui dessa mesa, a Ellen, representando o prefeito municipal. Dona Laís, homenageada, né? Poderia falar tantas coisas aqui da senhora, né? Porque eu convivi muito. E vou falar um pouquinho só. Agradecer aos vereadores pela presença. A vereadora Elaine, parabenizar pela escolha. A Ângela, né? Que sempre está aí organizando a entrega da comenda Zumbi do Palmares aqui na Câmara Municipal. Uma pessoa que se dedica, liga sempre para os vereadores, né? Cobrando a organização do evento, acho isso muito importante, parabenizo a Ângela, em nome de todas as pessoas, né, que faz parte, né, desse grupo, está sempre à frente aí, buscando justiça, buscando também, né, elevar o nome das pessoas que têm muita importância e que fez um trabalho social, né, muito importante aqui no nosso município. Quero aqui cumprimentar, né, a Mari, minha amiga de adolescência, filha da dona Laís, pessoa que a gente tem um amor muito grande, né, Mari? Faz 23 anos que você foi embora, mas parece que foi, né, te vi aqui hoje, parece que foi ontem, né? Continua linda, bonita e não mudou nada. Eu quero falar da Josi aqui, que não está presente, a sua irmã, que também é uma pessoa que eu amo de coração, a gente ia na igreja, né, aos sábados, vocês me levavam lá e a gente, né, sempre teve aquela amizade, né, dona Laís, né, como irmãos. Parabenizar o Zé Roberto aqui, que está aqui presente, né, esse grande artista, grande músico, filho do saudoso Geraldo Moisés, que a gente não pode esquecer nunca, esse talento nato aqui, que fez, né, deixou um legado importante aqui para o nosso município. A gente lembra da banda Santa Cecília, que hoje continua aí, mas a memória do seu pai, ela está presente, né, na música aqui do nosso município. Agradecer o Nikiba ali, meu amigo, né, filho da dona Laís, está presente aqui hoje, amigo de adolescência, com a gente tem um carinho e respeito. O professor Letério está aqui hoje também, meu professor, de História, né? Também participa aí do Grupo Senzala Cultural, professor, né, que a gente aprendeu muito com ele. Para mim é uma honra estar falando do senhor aqui hoje, o professor. A pessoa tem, né, teve uma paciência com a gente na adolescência lá no SESI, e eu sempre falo com muito orgulho de ter sido seu aluno. A Isabel, né, da escola, né, sempre está à frente também, essas homenagens aqui. Eu acho que eu não perdi uma homenagem aqui até hoje, né? Acho que não, né, Ângela, né? Quase todas aqui eu estive presente, se não todas. E a Isabel, né, ela faz esse trabalho bonito também lá na escola, né, sempre com essa, apresentando, né, a cultura negra aqui no nosso município, que eu acho que é importante. Agradecer também a presença da Sandra Pim, ex-secretária aqui do nosso município. Tenho muito carinho, tá? Tá aqui presente com a gente hoje. E estendo aqui, né, o meu boa noite a todas as pessoas que estão presentes aqui nessa sessão muito importante, né? O Marcos está ali também. É uma sessão onde a gente entrega uma honraria, Câmara Municipal, né, para muitas pessoas, né, talvez não tenha a importância e o que representa para uma sociedade. Mas uma homenagem aqui na Câmara Municipal hoje é uma honraria, né, que a gente está, né, dedicando essa homenagem hoje, em especial, à dona Laís. Parabenizo novamente a Elaine, a vereadora que indicou essa pessoa maravilhosa, ser humano, né, que a gente dispensa comentários. Eu falo isso porque eu convivi dentro da casa da dona Laís, quando jovem. Então, assim, dona Laís, a senhora sabe o carinho que eu tenho pela senhora, pela Mari, pela Josi. Se eu emociono porque são minhas amigas mesmo de adolescência, de sair, de ir na igreja, de passear quando a gente era jovem, de estar junto. Para vocês terem uma ideia, eu às vezes saía na noite no baile e ia lá na casa da dona Laís, dormia no sofá, lá na casa dela, durante o dia. A dona Laís chegava, eu estava dormindo lá, né, dona Laís? Né, jantava lá. Então, assim, a gente tem uma história, né, muito bonita. E o tempo, né, a gente fala, ele passa rápido. Né, mas a memória, ela traz isso daí, esse tempo parece que fica curto, né? A gente lembra de tudo quando a gente revê as pessoas. Então, hoje, eu estou feliz, estou emocionado. E a senhora é merecedora, viu, dona Anaís? A senhora, além de ser, né, uma pessoa boa, uma pessoa que eu acho que difícil a gente ver alguém que tem alguma coisa para falar contra a sua pessoa, né? A senhora é realmente um ser humano de muita bondade, né? Uma pessoa elegante, educada, né? E de uma pessoa culta, que eu convivi e sei, né, da sua sabedoria. Eu falo elegante porque a dona Laís sempre está elegante, sempre está bem arrumada. De segunda a segunda, né? Ela sempre está na rua, bem vestida, né? Muito elegante. Sempre foi assim, né? O Zé Roberto sabe o que eu estou falando. Sempre foi uma pessoa elegante, uma pessoa educada, uma boa mãe, né? Uma excelente mãe. Educou seus filhos muito bem. Está aí hoje, né? Já adultos, estamos caminhando já para a terceira idade, né? Mas está aí, bem criado, educado. Hoje conheci o esposo da Mari ali. Então, hoje é um momento aqui que eu estou revivendo, né, boas lembranças. Boas lembranças. E para mim é importante estar aqui presente hoje. Mas poderia falar muitas coisas aqui, mas eu acho que as pessoas, nesse momento, falam de preconceito, né? Que o dia 20 de novembro foi o dia da consciência negra, feriado, né, aqui no estado de São Paulo. E as pessoas precisam refletir. A gente não precisa falar de cor, nós estamos falando de ser humano. Então, ser humano, não existe essa questão de negros e brancos, essa divisão que as pessoas tentam impor. O pessoal da lacração, eles tentam impor isso sempre, dividir as pessoas. E eu falo sempre aqui, acho que em todas as sessões eu pego uma frase do maior pacificador do planeta, que foi o Nelson Mandela. Ficou 27 anos presos, né, no apartheid, naquela época onde havia, né, uma segregação racial. Ele ficou 27 anos preso. Quando ele foi liberto, as pessoas pensou que ele ia se vingar, né? Que era colonizado pela França, África do Sul. E aí ele, inclusive, tem um filme que quem não assistiu eu indico, que é o Invictus, que ele reúne, né, os jogadores brancos naquele time e faz realmente uma união entre brancos e negros. Então isso é uma demonstração que para ele, né, naquele momento ali, ele queria a união, ele não queria divisão. Então nós não devemos pensar nessa questão de divisão. E esse é um momento para a gente falar de amor, né, de que a gente tem que ter essa consciência mesmo de respeitar as pessoas. E eu peguei uma frase aqui, né, para finalizar, de Nelson Mandela, que ele diz assim, ó: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então é essa frase que eu escolhi hoje para finalizar aqui. Uma frase de Nelson Mandela. É um ser humano que eu admiro e que, para mim, foi um dos maiores pacificadores do nosso planeta. Dona Laís, Deus abençoe a senhora, com uma vida longa, com muita saúde. E para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Não poderia, hoje eu tenho trabalho também, que eu tenho um evento aqui na cidade do lado, mas fiz questão de vir aqui porque a senhora merece todas as homenagens, não só a minha, da nossa cidade. Parabéns.
Gostaria de convidar nesse momento o vereador Fábio Policinani a fazer uso da palavra.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem a mesa, vereador Antônio Franco de Santos Bacana, Elaine, todos aqui presentes, Maverick, o primo, Zé Roberto, vocês viram, eu dei uma foto pro irmão Luiz Adolfo, do vô, com a banda inteira e a família toda. Você deve ter visto, linda. Gente, Nikiba, a gente se conhece, foi quase ontem, né? As meninas. O tempo passa muito rápido. Marcão Massouza, Marcão, meu amigo de muitos, quase 10 anos, né, Marcão? Então, mestre, charuto, professor Letero, aquele cara lá para entender igual ele, ó, de informatização, atrás de você, Letero, ó. Esse cara cabeludo aí, ó. Amo de paixão. É, esse cara merece meu aplauso. Esse cara me deu o maior suporte quando fui diretor de departamento na prefeitura. Gente, primeiramente, nós precisamos lembrar aqui quem foi Zumbi dos Palmares. O Fabinho vai ter que pôr o óculos, o Fabinho tá meio cegueta. E não esquecendo da grande amiga e vizinha minha, mais de 35 anos, Ângela Tossilo. Te amo, meu amor. Olha, Sandra Pim, se eu esqueci de alguém, gente, me perdoa, porque o Fabinho já passou dos 25. Então, vamos falar aqui quem foi Zumbi dos Palmares. Vamos lá. Zumbi dos Palmares é um dos grandes nomes da história do Brasil. Ele foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares e o maior, mais longevo quilombo da história do nosso país. Zumbi assumiu a liderança do Quilombo em 1678. Resistiu durante quase 20 anos contra investidas dos portugueses. Eu só quis falar, gente, quem foi Zumbi dos Palmares, porque tem gente que ainda não sabe. Não é? E nós estamos em 2023 e nós ainda vemos um mundo, nós vivemos em um mundo que a injúria racial é muito grande. É muito grande, eu não posso deixar de falar. E queria aqui lembrar do meu saudoso amigo, que amo, Cabral. Cabral, você falou que um dia a gente ia ter o dia 20 de novembro, que você não estaria aqui. Mas eu tenho certeza que você não está em carne, mas em espírito você está entre nós. Cabral, você nunca será esquecido. Você sabe o que o Cabral falava para mim, professora? Ele falava assim: o preto é preto. Eu odeio quando alguém me chama de moreno. Eu falava assim: Cabral, por quê? Ele falava: porque eu sou preto. Com muito orgulho, eu sou preto. Porque o preto, gente, é lindo. É maravilhoso. O branco é maravilhoso. Por que acepção? Por que cota? Não existe. Nós vivemos em um mundo hipócrita. Nós vivemos em um mundo que ainda não acordou. Ainda não acordou, professora. Desculpa, eu preciso falar isso antes de te aplaudir, para que a população acorde. Quando Deus falou amar ao próximo, ele não andou amar só o branco ou amar só o preto. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não amou só o branco e só o preto. Não, não! Pelo amor de Deus, gente! Então nós não temos que ter cotas, distribuições. Olha, o preto tem cota de tantos por cento. Não, não! Não, não, tá errado, eu não aceito. Isso aí o Cabral me ensinou e eu não vou aceitar nunca. O negro e o branco têm que ter a mesma igualdade. Sempre. A mesma igualdade. Então, gente, eu queria aqui, mais uma vez, pedir para que respeitem. Respeitem mesmo. Porque eu fui diretor de cemitério, vou repetir de novo. E quando a gente vai numa exumação, professor, é a coisa mais linda do mundo, a senhora nunca deve ter visto, mas é muito bonito. Porque você enterra assim, um preto, um branco. Aí quando você abre e tira toda a ossada, é tudo branquinho. É uma graça de ver, fica tudo igualzinho. Então, gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós somos iguais. Essa matéria podre, essa carne podre que está aqui, ela não serve para nada, a não ser para servir. E quem não cumprir o que é determinado por Deus, vai dar conta com ele, hein? A nossa mão pode não cobrar. E a justiça da terra não, mas a mão de Deus cobra. E ela é pesada. Então, gente, eu queria primeiramente deixar isso muito bem esclarecido, porque tem muita gente hipócrita e que existe ainda, hipócrita e cobra. Eu falo bem assim, porque eu só falo português rasgado, todo mundo me conhece. Agora vamos lá, falar da mãe do Nequiba, né? Eu não estava te conhecendo mais, você acredita? Não envelheceu! Ô Zé Roberto, essa mulher não envelhece, pô! Ela não envelhece! As meninas não envelhecem! Então, assim, gente, parabéns, parabéns. Professora, eu vou ser bem sincero. Eu tô com 48 anos, mas eu sou bem sincero, professora. Eu, quando tiver com 60 anos, acho que eu já tô deitando o cabelo. Porque, assim, ó, você tem que ter muito amor. Isso é muito amor. É muito amor envolvido, é amor ao próximo, é amor às crianças, é amor aos jovens, é amor aos filhos, é amor à família. Também juntou uma união de que família? Família Moisés, junto com a sua. Não tem comentário. Eu costumo dizer que essa família é lenda de Garça. Então, assim, sintam-se todos os familiares, amigos, você, professor, olha, abraçada, de coração mesmo. Eu não estudei nada para falar, tá? Eu não venho em sessão solene. A Elaine está aqui, ela sabe. O Rodrigo está aqui, eu não venho. Vem, Rodrigo. Eu não venho. É muito raro eu vir. Mas essa eu nunca falto. Você sabe por quê? Nós temos que dar a importância dos nossos amigos e irmãos. E mostrar que nós temos amor. Você sabe que eu entendo que cada um teve um porquê de faltar aqui. Eu entendo. Mas hoje só está aqui quem é para estar. Tá bom? Hoje está aqui de vereadores e quem está na plateia, só está quem é para estar. Quem não é para estar, não está. Tá bom? Então, assim, de coração, muito obrigado em nome da Câmara Municipal de Garça, dos vereadores, do prefeito, do presidente da Câmara, do colégio, das escolas por onde você passou. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida ricamente, com muita saúde, com muita paz, que você viva aí 100 anos trabalhando. Olha que delícia, né, professora? Porque você é uma pessoa que passa pra gente uma energia positiva. É uma energia positiva. E isso é muito gostoso e gratificante. Então, muito obrigado, gente, pela paciência de ouvir o Fabinho falar. E, mais uma vez, parabéns e obrigado por tudo.
Gostaria de convidar nesse momento a senhora Ângela Tucílio para fazer uso da palavra.
A gente vem aqui, treme, dá um nervosinho. Boa noite, presidente da Câmara, todas as pessoas que estão aqui compondo esta mesa. Boa noite ao Fabinho, Elaine e o Bacana, todos meus amigos que estão presentes aqui no auditório. Bom, meu nome é Ângela Tucílio, vocês já me conhecem. E como surgiu, vou falar um pouquinho como surgiu nós do terceiro setor. Nós surgimos desde 2011, com a chegada de Jailson Santos em Garça. Este negro mora em Salvador, Bahia, é um grande amigo. Na gestão do Cornélio, ele veio para a Garça. E ele, olhando a Garça, ele viu que não tinha negros. Só tinha pessoas brancas, mesmo os negros, e vestiam-se e se comportavam como brancos. E isso foi um grande susto para ele. E ele veio fazer uma visita aqui na Câmara. Na época, quem estava aqui na Câmara, presidente, era o Napolitano, o Afrânio. E nos recebeu muito bem. E na conversa com o Afrânio, ele perguntou se tinha alguma coisa, algum projeto para que nós pudéssemos fazer esta homenagem às pessoas pretas de Garça. E foi aí que descobrimos que tínhamos, através do Julinho Filho. Ele colocou o projeto, só que o projeto não tinha vida ainda, até nós iniciarmos. E aí começamos este trabalho maravilhoso junto à Câmara Municipal de Garça, no qual eu sou muito honrada e agradecida. Hoje ao senhor que está aqui presente. Também nosso trabalho, como desenvolve esse trabalho? Nós temos um grupo, o primeiro grupo era com o professor Letério, José Roberto Moisés, Cabral, Mina, eu e tem mais alguém aqui. No momento não me lembro, mas eu vou me lembrar, depois eu falo. E nós iniciamos esse grupo na casa do professor Letério, e aí começamos a colocar nomes de pessoas que queríamos homenagear. E aí surgiu o primeiro nome da dona Umelinda. E nós trouxemos esse nome para a Câmara, fomos atrás, pegamos a biografia dela, esse é o trabalho nosso. Fazemos toda essa interação com a homenageada. E nós fizemos isso, fomos lá, conversamos com a Ana Serzebelo, dona Umelinda faleceu, Ana veio representar a tua mãe. Foi a primeira comenda. Daí nós iniciamos até o dia de hoje com a nossa amada Laís, no qual já foi falado para ela palavras maravilhosas, que deixa a gente muito emocionada pelo carinho que todos têm para com a Laís, inclusive o meu. Vou falar um pouquinho também para vocês sobre o Zumbi do Palmares, porque nós não podemos deixar de falar sobre Zumbi. Zumbi é o maior rei Marte nacional. Então a gente deve a ele esta comenda maravilhosa. Se hoje nós temos essa comenda, é por causa que teve um Zumbi lá no passado, que foi guerreiro, que defendeu os negros, mas que também sabemos de uma outra história dele que não vem ao caso no momento. No momento, o caso é isso daí. Eu vou dar uma lida no que eu escrevi sobre Zumbi. Zumbi dos Palmares. Quando os negros africanos amargaram as maldades do regime escravagista, muitos negros morreram sem conquistar o sonho de liberdade. Mas, de tempos em tempos, na história do Brasil, se levanta um herói ou uma heroína que luta incondicionalmente por ideais e coletivos. Por volta do ano de 1655, Zumbi dos Palmares nasceu no município de Porto Calvo, estado de Alagoas. Alguns pesquisadores afirmam que ele era descendente do povo Imbangala, ou Jaga, de Angola, após ter fugido dos padrões de criação do Padre Melo. Zumbi volta para o seu povo, tornando-se guerreiro, rei e mártir dos palmares. A história do negro em nosso país faz uma alusão a todos aqueles que vivem mais diversas formas de injustiça e exclusão. Vou colocar para vocês também algumas palavras que expressam racistas. A coisa tá preta. Vocês têm que prestar mais atenção quando for falar algo. Todos nós deveremos prestar mais atenção. Criado mudo, mulato, café preto, serviço de preto, inveja branca, mercado negro, lista negra, cabelo duro, ovelha negra. Essas palavras têm significados e eu aconselho que todos busquem através da internet, pesquisem, descubram o significado dessas palavras e de outras tantas que existem, que hoje é racismo e que a gente tem que evitar de estar falando tal palavra. Agora eu vou contar uma história. Essa história tem duas versões. Uma que se diz Dona Lena Martins, ela faz parte do movimento de mulheres negras e trabalhou como coordenadora de 3 Animação Cultural, da CIP, Centro Integrado de Educação Pública, Luiz Carlos Prestes. A artesã criou a técnica em 1987. Lena afirma que a boneca é totalmente brasileira, que nasceu no Rio de Janeiro e criaram a cooperativa Abaiomi, valorizando corporidade negra, a cultura negra. Lena Martins conheceu várias personagens importantes, como Jurema Vermeck, Benedita da Silva e outras. Conta Lena que a história triste não existe. É divulgado por canais muito sérios, mas o fato é que a boneca foi criada por ela e está entre nós. Como eu disse, tem duas versões, né? Tem a história da bonequinha, a Bayomi, ancestralidade. A história é contada por Noelle Souza. Conta-se que essa Noelle movimentou os negros há 41 anos. A boneca escrava dentro dos navios negreiros, quando elas vinham para o Brasil, na travessia do transatlântico, elas faziam as bonecas rasgando a barra da saia. Elas vinham contando histórias para os filhos enquanto confeccionavam as bonecas. Chegado no Brasil, elas davam as bonecas para os filhos, pois sabiam que seria a última recordação das suas mães e que seriam separadas. A Bayomi é um nome de origem africana, Yonebá, que significa estou dando o meu melhor de mim para você, ou o meu feito de mim para você. Ela tinha que ser bem pequenininha, pois tinha que caber na palminha da mãozinha da criança, para que ela pudesse esconder essa bonequinha dentro do seu cabelinho carapichinha. Porque quando chegava o navio no Brasil, as crianças eram separadas de suas mães. Mas aí, com a lei da sexagenária, a lei que dava liberdade aos escravos de 60 anos, eles pegavam e iam para um lugar onde se ajuntava só os idosos de 60 anos para cima. E essas crianças já haviam crescido, mas elas tinham essa bonequinha em mãos. E o que, que elas faziam? Elas iam até esse lugar e encontravam suas mães através da bonequinha. Então, essa é uma história muito comovente e deixa a gente a pensar, né? O que a mãe, a mulher, ela faz pelos seus filhos? Mesmo uma mãe preta saindo sem querer de lá da África, ela foi arrancada da África. Ela não queria vir para cá. Ela nunca quis. Mas alguém foi lá e tirou ela da sua terra natal, com sua família, e trouxe para ser escravo, para ser açoitado, para ser humilhado, para ser maltratado, para ser tratado como bicho, porque preto era bicho, era considerado a bicho. Então todas as maldades que eles faziam para os pretos era a mesma coisa que eles faziam com animais. Foi uma fase muito triste e nós não podemos deixar de esquecer. Embora nós queremos mudar essa história, estamos conseguindo. Hoje, na televisão, maior número de negros e negras, pretos e pretas, como queiram chamar. Porque eu acho que a partir do momento que você me chama com carinho, sem querer me ofender, ô neguinha, ô negão, é gostoso. O que não é gostoso é quando tem o preconceito, quando tem a maldade, quando tem um peso em cima da nossa cor, em cima da nossa gente. Nós somos inteligentes, nós somos capazes de fazer o que nós queremos, de cursar a faculdade. A dona Laís está com 75 anos e está fazendo faculdade. É um exemplo, como diz Eliana Mina. É um exemplo como todos vieram aqui e falaram sobre ela. Nós podemos sim ser o que nós quisermos ser, independente do nosso cabelo, independente da nossa cor, independente se o nosso dente é separado ou não, da arcada dentária, nós somos seres humanos, nós fomos criados por Deus. E Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer por todos nós. Ele não morreu só para o branco.
Ele morreu para o preto, ele morreu para o vermelho, que são os índios. Ele morreu para os amarelos, que são os japoneses. Ele nos ama de tal forma, incondicional. Por que que o ser humano, que não é nada, entre aspas, quer pisar em cima do negro? Quer achar que ele é mais, só porque a cor dele é branca? Não, nós queremos amar os brancos. Nós queremos ser amados pelos brancos. Nós queremos amar os vermelhos, amarelos. Ser amado por todos. Ser respeitados. Ser tratado como qualquer pessoa é tratada. Independente se ele é rico, está lá em cima, no seu alto galão, que é merecido porque estudou, porque trabalhou, porque contribuiu para que ele conseguisse ter um status maior. Um fazendeiro, um agricultor, né? O comerciante, seja ele quem for. O empregado doméstico, o catador de coisas, de reciclagem, todos nós somos importantes, independente do seu trabalho. Então, que sejamos respeitados. Essa é a minha palavra. E sobre a bonequinha, eu trouxe a boemia aqui para você. É um mimo, é um presente, é uma lembrança de uma mulher negra, de uma mulher forte, de uma mulher guerreira, de uma mulher maravilhosa, educada, que sabe o que é o amor. Então, Laí, a primeira a receber a boemia é você. O meu feito para você, o meu carinho para você. Amém, amém, eu sou Tem bonequinha para mais pessoas, viu, gente? Não vai ficar com ciúmes, não. Agora vamos passar um vídeo, vamos exibir o vídeo da Dona Laís. Honrosamente.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado mesmo, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor.
Lindo!
Só mais uma palavrinha que eu esqueci de colocar, que hoje o grupo cultural, educacional, Senzala, é composta por Célia Lima, Bruna, Douglas, Eliana Mina e eu, e o professor Letério, que nos visita de vez em quando. Muito obrigada a todos. Agradeço.
Gostaria de convidar nesse momento a senhora Isabel Cristina Zanotti Jodas a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente. É uma honra estar aqui, né? Como nos últimos anos, sempre homenageando os grandes amigos. E nessa noite, uma noite ainda mais especial, porque nós estamos homenageando a nossa querida Laís Helena Maria, a famosa Dona Laís. Quem é a Dona Laís? Dona Laís, mulher guerreira, criou seus filhos com muita garra. Chegou onde chegou até aqui, por sua força, por sua dedicação e pelo seu comprometimento. Laís é uma pessoa muito fácil de lidar. Laís é fácil entender quando ela está triste, é fácil conhecer quando ela está apreensiva, quando ela está preocupada com as meninas lá em São Paulo. Aí estou eu aqui, viu, meninas? A filha loira, tá? Estou aqui para quando a Laís sempre precisar, e ela sabe disso. Até venho aqui até me desculpar, que de vez em quando, com a minha correria, né, com essa vida louca que levamos no dia a dia, passa alguma coisa despercebida, né, Laís? Mas eu estou sempre ali, para o que precisar, quando precisar. Laís é uma pessoa forte, uma pessoa determinada. Lá atrás, quando eu conheci a Laís, ela era muito jovem, não faça tanto tempo assim. Pouco tempo. Mas eu me lembro da Joemari, do Nikiba, de todo mundo. A minha irmã sempre foi muito amiga da Joemari. Então, quando nós conhecemos a Laís, quando eu ia imaginar que lá em 2007, Laís ia trabalhar comigo, né? Fazer parte da minha vida, porque é isso que a Laís faz. Parte da minha vida, do meu dia a dia. Alguém com quem eu posso contar. Porque, sinceramente, sou uma pessoa um pouco difícil de lidar, viu? E a Laís sabe disso. Então, a Laís me entende. A Laís me compreende. A Laís entende tudo o que eu penso. Quando eu penso, ela já está fazendo. Laís é fantástica. Não estou aqui para falar demais, porque ela sabe que quando eu tenho para falar, eu falo. Seja verdade, doa quem doer, né, Laís? Então, como nós temos essa parceria muito grande, muito próxima, nos entendemos muito bem. Então, desde sempre, Laís, você sabe que pôde contar comigo e eu com você. Estou muito feliz por estar aqui para falar de você. Mas você sabe que eu sempre te amei e estou sempre aqui. E eu sei que eu faço parte das suas orações diárias. E só tenho que agradecer por isso. Gente, essa é a Laís. Inúmeras palavras. Poderia falar aqui a noite toda da Laís, porque eu tenho propriedade para isso. Depois de mais de 15 anos trabalhando e convivendo com ela diariamente, tenho muita coisa para falar. Eu quero, então, agradecer os meus amigos, ao Yasser, ao Davi, que está ali, que foi ele que ajudou a Laís a fazer o vídeo, meus TIs, né, meus parceiros, a todos os nossos amigos, a minha irmã, sempre minha parceira, né, e também ama muito a Laís, nós sabemos disso, né, Laís, é isso. Você é fantástica. A gente vê em você tudo aquilo que a gente pode ser. Estudando, fazendo todas as faculdades, né, Laís? E a UNIT. A UNIT sobreviveu, não. Aconteceu por dedicação dela. E aí, venho aqui, Laís, dizer mais uma coisa para você. 2024, a Unip está de volta para você cuidar, né? Para fazer o que você sabe fazer de melhor. Além de continuar minha parceira, né, gente? Minha secretária. Laís, amamos você. Muito obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Te amo. Desculpa que diretor de escola fala muito mesmo.
Gostaria de convidar nesse momento o senhor José Roberto Moisés para fazer uso da palavra.
Boa noite ao presidente da mesa, a Ellen, representando o prefeito, a Mina, a homenageada, Laís, aos vereadores, aos amigos e familiares. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui falando desta pessoa. Estou me referindo agora a esta pessoa. E outros predicados virão durante a minha fala. Essa pessoa maravilhosa que eu conheci como Laís Helena Maria, depois no âmbito familiar como Tatá. A Laís, mãe, a Laís, esposa, a Laís, profissional, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui falando da Laís, mulher. Esta mulher ímpar, esta mulher que, com muito sacrifício, chegou aonde está hoje. Eu sei quanto foram as lutas, quanto foram as barreiras que ela conseguiu transpor. E para mim é uma grande honra ter feito parte da sua vida, termos frutos maravilhosos que devem muito a essa mãe. Essa mãe muitas vezes foi mãe e pai, inclusive minha, por muitas vezes. Eu agradeço a Deus por existir essa pessoa. Faz uma hora que estamos falando da Laís. Pouco tempo para enaltecer a grandeza dessa mulher. Essa mulher batalhadora, essa mulher corajosa, essa mulher valente e essa mulher, acima de tudo, vencedora. Esse é o principal mérito, vencedora. E a homenagem a qual, por meritocracia, ela está tendo hoje aqui. Eu tive há 4, 5 anos atrás. E eu sei que isso é muito importante para nós, porque quando nós estamos na sociedade, na cultura, o nosso papel principal é servir, é ser uma pessoa social, é ser alguém. Agora, quando alguém nos faz diferente, é porque essa diferença nos torna iguais. Aí eu digo assim, Laís, somos iguais nas nossas diferenças. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que muito me orgulha, e depois de tudo que eu ouvi, as palavras, faltam palavras. Ou foram elas dirigidas a você de forma carinhosa e amorosa. E o que eu tenho a dizer é muito obrigado pelo seu dia, muito obrigado pela pessoa que você é, muito obrigada por você existir. Que Deus te abençoe e lhe dê muitos anos de vida.
Gostaria de convidar nesse momento a senhora Sandra Maria Prim Marino para fazer uso da palavra.
Ela me autorizou. Gente, boa noite a todos os presentes, boa noite também àqueles que nos acompanham pela internet. Estou muito feliz, dona Laís, de estar participando deste momento tão importante na sua vida, ai, na minha também, que eu sou sua amiga, né? Quero parabenizar esta casa por tão nobre e justa homenagem a esta pessoa maravilhosa. Bom, eu gostaria de falar para vocês como a dona Laís entrou na minha vida, como ela se tornou minha amiga, como eu passei a admirar essa mulher. Antes, eu trabalho com a dona Laís há uns 12, 13 anos, mais ou menos. E antes disso, eu a conheci apenas como a Laís. Laís da secretaria, Laís do IESG, né? Até que chegou um dia que eu conheci a dona Laís. E quando foi? Quando eu iniciei a minha carreira no ensino superior. Então, eu fui dar aula no curso de pedagogia, lá do IESG, e coube a dona Laís os finalmente, né? Das questões burocráticas, administrativas, né? E me passou a emenda das disciplinas e tudo mais. Aí, quando já tínhamos terminado, ela me disse assim: olha, tem uma disciplina, metodologia científica, para ciências contábeis e administração. E eu disse: ah, tá bom, então, se eu puder, né, se eu encontrar alguém, puder indicar, pode contar com a minha ajuda. Aí ela me disse: não, estou dizendo para você ministrar estas aulas. E aí eu disse para ela: mas sabe, dona Laís, eu sou da área de pedagogia e essa matéria nunca me atraiu muito, nem quando eu estudava, né? Então, mas eu preciso que você ministre essas aulas, porque as aulas já vão começar e eu não sou com muito tempo para contratar uma outra pessoa, para entrevistar e tudo mais. Aí eu disse para ela assim: bom, aí eu posso pensar até amanhã? Pode, então amanhã eu passo aqui, tá? Fui embora. Aí cheguei em casa, pensei e decidi: não vou aceitar, porque é uma matéria que eu vou ter que estudar muito, em cursos que eu não conheço mais, então muito bem. Cheguei lá: oi, dona Laís, tudo bem? Tudo bem. Ó, eu vim dizer para a senhora que eu vou ministrar as aulas, tá bom? Porque, gente, não resisti. Essa pessoa aparentemente tão frágil, mas com aquele olhar tão firme, cheio de compromisso, né? Cheguei para dizer não e disse sim. Uma belezinha, precisa ver. E aí é que tudo começa, que hoje eu agradeço a dona Laís por esta oportunidade. Porque, primeiro, quase todas as noites que eu chegava para dar aula nas ciências contábeis e na administração, lá estava a dona Laís. Tudo bem, Sandra? Como é que estão as coisas? Está indo bem? Olha, estou conversando com os alunos. Olha, as aulas estão dando certo. Ela sempre lá me dando um apoio, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi a experiência que eu vivi com esses alunos lá. porque ela me tirou da minha zona de conforto, que era alfabetização, letramento, gestão, administração escolar, didática, e me pôs lá no Ciências Contábeis, lá na administração, para trabalhar, gente, metodologia científica. Então, eu saí da minha zona de conforto e fui em busca, né, de todo esse arsenal que é ministrar essa matéria. Mas, enfim, como eu aprendi com aqueles alunos? Eu acho que eu mais aprendi do que ensinei. Porque eu fui conhecer uma outra situação. Lá eu pude conhecer os sonhos desses alunos, as suas ideias, os seus projetos de vida, que eram retratados nos projetos de iniciação científica. Então, como eu aprendi com eles, e lá, dona Laís, graças à senhora, eu tenho lições que eu trago comigo e vou levar comigo para o resto da minha vida. Porque foi um aprendizado maravilhoso, foi uma doação, né? E foi momentos de diálogo, de conversa. E eu hoje, né, eu vejo com outro olhar e agradeço a dona Laís por essa oportunidade. Ela acho que já até sabia que eu ia vivenciar momentos tão importantes na minha vida, mas eu não, né? Mas ela insistiu e eu, ainda bem que eu aceitei, viu, gente? Porque foi uma experiência de vida maravilhosa. Me tornei uma pessoa melhor, me tornei um ser humano melhor. E isso faz toda a diferença na vida da gente. E hoje eu continuo trabalhando com a dona Laís. Agora ela está lá no período da tarde, que eu trabalho no CSA, e a dona Laís está lá. Na semana passada, por exemplo, estava eu lá falando para as crianças, né, do dia da consciência negra, por que é feriado, o que, que tem no dia 20, e pedi para que o ajudante da sala fosse até a recepção e convidasse lá, né, dona Laís. E lá foi dona Laís para a minha sala. E lá ela falou sobre etnia, ela falou sobre preconceito, ela falou sobre zumbi, ela falou da infância dela na escola, falou da infância dos netos dela, e as crianças puderam se alimentar de todo aquele saber que ela estava ali passando para eles, de uma maneira tão tranquila, tão serena, tão suave, e as crianças ficaram ali, meio que paralisadas, ouvindo tudo aquilo que ela estava dizendo. E algumas coisas eles ficaram até estarrecidos, porque criança é tudo de bom, né? Quando ela falou de preconceito, eles balançavam a cabeça e pareciam não acreditar naquilo que eles estavam ouvindo da dona Laís. Como pode? Como isso, pro? Então, graças a Deus. E ontem, numa conversinha de final de tarde, lá estava eu e dona Laís, ó, a gente trabalha, viu? A gente conversa depois da aula, né, no horário de intervalo, né? E no final da aula ela passou na minha sala. E eu resumo a conversa que tivemos assim: Sandra, quantas coisas ainda temos que fazer? Quantas portas ainda temos que abrir? Quantos ensinamentos ainda temos que promover para essas gerações, né? E eu digo uma coisa, a senhora vai conseguir. Primeiro, que a senhora tem a nós. Segundo, que a senhora é incansável, vamos combinar, né? Então, eu espero que essa homenagem justa possa fortalecer a sua caminhada, fortalecer a sua busca, os seus ideais, e conte conosco. Porque na educação, a gente está lá já faz um certo tempo, né? Vamos dizer assim. E tem aquela frase famosa, né, gente, de Paulo Freire: a educação não transforma. A educação, ela muda as pessoas. E as pessoas, sim, transformam o mundo, né? E é nisso que a gente se agarra, né, dona Laís? Quando a gente se propõe a desbravar algo tão importante como é a luta da dona Laís e de tantos outros por um mundo melhor. E a senhora vai conseguir, porque nós acreditamos que a gente pode conseguir, como disse a Ângela, já conseguimos tantas coisas, e eu acredito também, assim como a senhora, no mundo melhor. Tá bom? Um grande beijo, muito obrigada por deixar eu fazer parte desse momento na sua vida. Fiquei muito feliz, viu? Obrigada.
Gostaria de convidar nesse momento o senhor José Oliveira para fazer o uso da palavra.
Boa noite à mesa principal, ao presidente da Câmara, né? A homenageada da noite, né? Merecida. Aos demais componentes, aos vereadores, aos demais amigos que complementam lá. Né? Gente, eu sou tímido, tá? Eu não tenho nem o que falar, né? Já falaram tudo hoje aqui, né? Bacana, vocês vereadores. Para essa mulher chegar onde chegou, não tem palavras. Não tem palavras. Eu imagino que em 79, todos nós aqui, de pessoas de cor, por algum momento já passamos preconceito. Ou menos ou muito. E aquilo é uma ferida que fica na gente. Isso não cura. É um simples olhar, é um simples gesto. E o meu amigo vereador Fabinho citou aqui. Grande Cabral, grande Ângela, grandes guerreiros que morreram por nós, senão nós não estivéssemos aqui. Dona Laís, eu fiz uma homenagem aqui, que sou ruim para essas coisas, né? Mas eu queria que todo mundo prestasse atenção no que eu vou estar lendo aqui. O que faz a humildade? Eu vou pedir permissão ao presidente da Câmara, aos vereadores e aos demais para estar lendo isso aqui. Há um senhor que não tinha humildade. Certo dia apareceu um senhor montado em um camelo, bem vestido, com roupas caras. Um homem olhando falou: Deus, não é justo eu quebrando pedra e esse homem bem vestido num camelo. Eu quero ser esse homem. Deus falou, você vai ser esse homem. Porém, você vai ter que visitar várias fazendas sob o sol. E ele seguiu. Ele perguntou ao Senhor, Senhor, mas eu sendo o sol, apareceram várias nuvens para me tampar. Tirou todo o meu brilho. Eu quero ser essas nuvens. Estou emocionado aqui, viu, gente? Me perdoa. E ele sendo as nuvens, veio um vento muito forte e começou a bater naquelas nuvens. Senhor, não é justo. Eu quero ser esse vento. Seguindo o vento, Senhor, tudo bem, você vai ser o vento. Esse vento, ele começou a bater nos montes e voltar para trás, sendo isso um monte de pedra. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a história é sobre um homem quebrador de pedra. Resumindo, eu quero ser esse monte de pedra. Senhor, eu escuto barulho, que era o barulho do martelinho quebrando as pedras, que aquilo incomodava. Eu quero ser esse homem. E Jesus falou para ele, Esse homem era você. Resumindo, humildade derruba trono, humildade ganha guerra, e o homem caído, Deus levanta. O que foi falado aqui, parece que era eu que tinha escrito, né? Mas não foi. A única raça que Jesus deixou para nós é a raça humana. O homem criou cores, o homem criou leis, o homem criou projetos. Mas o mais importante de tudo, que para eu e para você estar aqui, é Deus que nos trouxe aqui. Senão ninguém de nós estaríamos aqui. Dona Laís, completando, resumindo, eu em 79 eu fui para São Paulo. Me perdoa, eu sei que o tempo é curto. E eu fui trabalhar numa rede de restaurante. E o gerente do hotel, onde a Globo tinha uma sala, e o gerente do hotel falou, não pegamos pessoas negras. Tem um lugar na faxina que eu pego. E eu fico honrado, muito honrado. Eu imagino em 1968 que a senhora tem passado até 2023. Parabéns. Eu gostaria que todo mundo aplaudisse de pé. Que é merecido e é honrado a honraria toda para Dona Laís.
Gostaria de convidar nesse momento a senhora Arlete Tapia Martinez para fazer uso da palavra.
Prezados senhores e prezada senhora, boa noite. Sinto-me muito honrada em participar desta homenagem. Fui colega de trabalho da Laís quando exercíamos o cargo de secretária de escola no Serviço Público Estadual. Eu, atuando na escola Graciema Baganha Ribeiro, em Galha, e a Laís, na escola Ilmar Machado de Oliveira, em Garça. Anos após a minha aposentadoria, com grata satisfação e alegria, fui convidada a participar da Universidade da Terceira Idade, no Colégio Santo Antônio, em Garça, coordenada pela Laís. As aulas aconteciam uma vez por semana, onde eram abordados temas referentes à saúde e bem-estar, psicologia, economia, política, direitos dos idosos, informática e atualidade. Nas datas comemorativas, fazíamos interação com os alunos de primeira a quarta série, orientados pelos professores. Foi uma época muito feliz em minha vida, pois tive a oportunidade de aprender com ótimos professores e os funcionários, e a direção sempre nos recebiam com muita gentileza. Éramos felizes em compartilhar nossas alegrias. Eterna gratidão. Obrigada por participar desta homenagem e que Deus continue nos abençoando.
Imagina.
Eu que agradeço essa oportunidade. Viu? Tudo de bom para você. Você merece.
Obrigada.
Gostaria de convidar agora, nesse momento, fazer uso da palavra, a Joimara e Maria Moisés de Araújo.
Boa noite a todos. Não tem nem mais palavras para dizer, né? Queria agradecer todo mundo pelo carinho com a minha mãe. Obrigado, Ângela. Obrigada, você também. Obrigado, bacana. Não tem muito o que dizer, né? Minha mãe, ela sempre foi muito guerreira. Se hoje eu e os meus irmãos somos o que somos, graças à minha mãe, ao meu pai... que a minha mãe sempre lutou pela gente, sempre nos ajudou e ajuda até hoje, nos apoia, né? Então, eu não tenho nem muito o que dizer, né? Obrigado, Fabinho, porque achei alguém que pensa como eu penso. A gente não precisa de cota para nada, e a minha mãe é uma prova viva disso. A gente precisa de respeito e oportunidade. Cota, não preciso. Graças a Deus, minha mãe sempre deu suporte para a gente. Fiz 3 faculdades e entrei nelas porque eu estudei e minha mãe me deu condições para isso. Eu lembro de quando a gente era pequenininha, eu e os meus irmãos. Muitas vezes ela pegava eu no colo que tinha bronquite e subia para o hospital e ela lá, sempre lá com a gente. Nunca desistiu da gente, sempre apoiou a gente. Então, muito obrigado, viu, mãe, pela pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigado por tudo que você fez e faz pela gente. E serei bem breve. E a minha irmã não pôde estar aqui por algumas questões, mas ela deixou algumas palavras. Ela disse assim: mamãe querida, quanto orgulho de você. Você que sempre deu o melhor de si e fez de tudo. Mãe guerreira, profissional, exemplar. Em quem sempre me inspiro, até hoje. Sou grata a Deus por ter o privilégio de ser sua filha. E apesar de não estar presente, estou muito feliz por essa homenagem. Que nada mais é que fruto de uma vida de dedicação. E o meu desejo é que todos os dias você possa ser homenageada. Parabéns e que Deus continue te abençoando. Então, é isso. Obrigado, mãe, por você ser quem você é. Obrigado por tudo que você fez por mim, pelos meus irmãos. Obrigado porque você nos encaminhou até aqui e continua nos dando apoio. Obrigado a todo mundo pelas palavras. E obrigado pelo amor por ela. É isso.
Gostaria, nesse momento, de convidar a vereadora Elaine Oliveira para proceder à entrega da Comenda Municipal de Mérito do Zumbi de Palmares à senhora Laís Helena Maria. Neste momento, abro a palavra para a homenageada dessa noite com a palavra a senhora Laís Helena Maria.
Aqui, isso. Eu vou ler o meu discurso por conta da emoção. Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. É extensivo aos ilustres vereadores e vereadora e demais autoridades aqui presentes. Agradeço a presença dos meus familiares, meus amigos e minhas amigas e de todos e todas que aqui compareceram para prestigiar esta solenidade. Com poucas palavras, mas com muita gratidão, quero agradecer à senhorita Ângela Tussilo pela minha indicação para o recebimento da Comenda Zumbi dos Palmares e à ilustre vereadora Elaine Oliveira pela apresentação do projeto à Câmara Municipal de Garça, cuja aprovação em muito me honrou. Em momento algum, durante minha trajetória na educação, são 52 anos, pensei em projeção pessoal, mas sim em ser útil e responsável na realização das tarefas relativas aos meus cargos. No ano de 2000, logo após a minha aposentadoria no Serviço Público Estadual, surgiu a oportunidade de exercer o cargo de secretária-geral e secretária do Colégio Santo Antônio, no Instituto de Ensino Superior de Garça. Ambos funcionam no mesmo prédio e pertenciam aos mesmos mantenedores. Após a aquisição das citadas instituições, ocorrida em 2007 pela professora Isabel Cristina Janotti Jodas, eu tive a oportunidade, no ano de 2009, de criar o projeto Universidade da Terceira Idade, que chamamos de UNIT, cujo objetivo era proporcionar melhor qualidade de vida por intermédio das aulas, que abordavam diversos temas, inclusive informática, aos maiores da terceira idade. Diante da impossibilidade da presença neste evento de todos os alunos que frequentavam as aulas por conta da idade, representou-os a senhora Arlete Tapia Martinez, residente em Galha. A Arlete era uma aluna assídua da UNIT e gentilmente aceitou o nosso convite. Ela é secretária de escola aposentada da Gracima Baganha Ribeiro em Galha e vale ressaltar que a sua atuação na educação foi exemplo de dedicação, responsabilidade e seriedade no cargo exercido. Arlete, agradecemos muito a sua presença. Cumpre destacar que esta homenagem é um incentivo para que eu continue trabalhando e me capacitando profissionalmente, mesmo com a minha idade. Eu fiz recentemente uma matrícula no curso de pós-graduação em Sociologia. E enquanto Deus me conceder saúde e oportunidades, vou continuar trabalhando. A minha emoção é verdadeira. E eu desejo compartilhar com todos e todas que colaboraram para que esse evento acontecesse. Quero ainda, com a mesma emoção, fazer uma menção a 20 de novembro, como data em que celebramos e relembramos a luta dos movimentos negros, liderados por Zumbi, o Quilombo dos Palmares, pelo fim da opressão provocada pela escravidão. Porque nossos irmãos lutaram no passado, hoje podemos continuar construindo nossa trajetória de liberdade e conquista. Sinto-me mais uma vez muito honrada e grata pelo reconhecimento e desejo que muitas bênçãos se façam presentes em todos os nossos dias. Muito obrigada.
Dona Laís, em nome da Câmara Municipal de Garça, gostaria de agradecer a sua presença aqui e dizer para a Ângela que foi uma indicação, né, que é, fez a, através da vereadora Elaine, para poder proporcionar essa merecida homenagem à senhora. Então, em nome da, dos familiares, dos amigos aqui presentes da Câmara Municipal de Garça, a nossa gratidão por tudo que a senhora representa na vida das pessoas, tá bom? Muito obrigado, viu? Ao encerrar esse ato público, quero agradecer às autoridades presentes e ao público que prestigiou essa sessão solene. Informo que a gravação desse evento ficará disponível na nossa página no Facebook e nosso canal oficial do YouTube. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Obrigado. Família, vai ter uma foto oficial aqui, o Fabiano tira, tem um fotógrafo também.